Classificada como transtorno do espectro autista, a síndrome de Asperger atinge cerca de 2% da população. E esta sexta-feira, 18 de fevereiro, é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, uma iniciativa para conscientizar a população sobre esse transtorno. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Juliana Melo, pós-graduada em transtorno do espectro autista. Juliana, bom dia para você.
Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio. É um prazer poder falar com vocês.
Prazer nosso, viu, Juliana? Juliana, quando se fala de autismo, muita gente acha que se trata de uma coisa só. Você poderia explicar para a gente os diferentes níveis do transtorno do espectro autista e como a síndrome de Asperger se enquadra nessa classificação?
Sim. É Adriana, né?
Sim.
Adriana, até 2013, nós tínhamos o DSM-4, que trazia quatro nomenclaturas separadas, né? Que era o transtorno autista, a síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo infantil e o invasivo do desenvolvimento. Com a chegada do DSM-5, que foi em 2013, esses quatro transtornos, eles fizeram parte de um espectro. Então, alterou-se o transtorno do autismo para o transtorno do espectro autista, que é atualmente conhecido como TEA. A partir disso, o Asperger, ele está fazendo parte desse espectro, né? Espectro a gente entende como se fosse um guarda-chuva, que é algo mais abrangente. Então, ele entra no que a gente chama, entende, como nível 1 de funcionamento. A partir dessa mudança que o DSM trouxe, entende-se como o TEA nível 1, 2 e 3. Como que isso funciona na prática, né? No diagnóstico e tudo mais. Antigamente falava-se em nível leve, moderado e severo dos autistas, né? Quando era diagnosticado. Isso mudou, então, quando a gente fala nível 1, 2 e 3, está muito mais ligado a questões de suporte. O quanto que esse indivíduo precisa de suporte para desempenhar as funções do dia a dia, questão de independência, autonomia. Então, por exemplo, o nível 1 está muito mais ligado a questões sociais, a repertório limitado na socialização, a questão de comunicação pode ser um pouco mais robotizada. São pessoas que trabalham, têm uma vida independente, porém sentem que em algum momento há algo errado e que elas não se enquadram tão bem quanto uma pessoa típica, mas também não estão tão distantes assim como um nível 3, por exemplo, que é algo muito mais complexo e o prejuízo é muito maior, né? É um atraso global que a gente pode perceber desde a infância. Okay. E o nível 2 são questões mais acentuadas, relacionadas à linguagem, relacionadas também a comportamentos repetitivos e também à socialização.
Ah, então fica claro então que, por exemplo, quem tem síndrome de Asperger, pelo que eu entendi, precisaria de menos suporte para Isso. as suas atividades. Como Isso. é que é feito o diagnóstico, Juliana, da síndrome de Asperger?
O diagnóstico, geralmente, para síndrome de Asperger, ele é um pouco mais tardio. Por quê? Porque passa desapercebido, na maioria das vezes. Porque a criança, ela consegue acompanhar os seus colegas. Ela faz, muitas vezes, um esforço muito maior para que isso aconteça. Não é algo tão natural, mas ainda assim ela consegue dar conta das atividades do dia a dia. Então, essa é até uma preocupação atualmente em relação a esse diagnóstico, que a gente sabe que um diagnóstico precoce contribui muito no prognóstico, né, do desenvolvimento da pessoa. No caso desses diagnósticos, eles podem ser feitos por qualquer profissional que tenha conhecimento em autismo. Tá? Então, um professor que tem uma desconfiança em sala de aula, o pediatra, um terapeuta, porém, ele só é validado em consulta com um neurologista ou neuropediatra e psiquiatra, que também pode ser um psiquiatra infantil. Mas qualquer pessoa que tenha conhecimento e tenha desconfiança deve encaminhar esse sujeito para um acompanhamento ou até mesmo para uma investigação. Existem alguns testes que são usados, né, como o MCHAT, o ADOS, e o que compõe também são entrevistas, observações. Os pediatras geralmente utilizam do MCHAT para fazer esse levantamento, essa investigação. Não é um teste que vai trazer esse diagnóstico, então é uma soma de fatores, de aspectos. É algo que deve ser feito com muita certeza. Então, muitas vezes a gente percebe, né, que em uma consulta a criança sai laudada. E isso muitas vezes traz, acarreta na vida dela uma série de questões e que a gente percebe que era falta de estimulação, por exemplo. Que a criança não chega a ter um diagnóstico, mas que precisava ser mais estimulada. Então, é necessário ter muita responsabilidade nesse momento do diagnóstico também.
Ok.
Não sei se ficou claro.
Sim. Nós estamos conversando com Juliana Mello, psicóloga. O assunto é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, data que é hoje, 18 de fevereiro. Você falou, Juliana, sobre o diagnóstico, a importância de um diagnóstico que seja feito logo. E aí vamos já para o tratamento. Como é que é o tratamento da síndrome de Asperger, de quem tem síndrome de Asperger, e se esse tratamento está disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde?
Existe, né, uma lei, um projeto de lei, que torna obrigatório centros de assistência integral às pessoas com autismo. Só que está em trâmite desde 2018, então ainda não foi aprovado. Porém, já existem centros que atendem pelo SUS, e que são específicos no atendimento a pessoas com autismo. A gente sabe que também existe obrigatoriedade de atendimento do SUS a questões de saúde mental. Porém, é algo mais abrangente. E no caso das pessoas com autismo, é ideal que haja um trabalho específico direcionado para eles. Então, existe esse acompanhamento pelo SUS. A gente sabe que é um pouco mais lento o processo, é sobrecarregado o sistema. Porém, em Curitiba, teve em 2019, em setembro de 2019, teve a inauguração do CITEA, que é um centro de ensino estruturado para o transtorno do espectro autista. Eles trabalham somente, né, com o transtorno do espectro autista, e isso foi muito bacana, porque, de certa forma, contribui para que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento. Temos também aqui em Curitiba o Ambulatório Encantar. E eu vi que em algumas regiões pelo Brasil já existem esses centros especializados que atendem pelo SUS. Como que pode ser adquirido esse tratamento? Geralmente através da UBS ou alguns hospitais, os pais conseguem encaminhar um encaminhamento, né, para a criança começar esse tratamento através do SUS. O tratamento geralmente é em equipe multidisciplinar, então tem que ter pelo menos um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional e, em casos de atraso motor, um fisioterapeuta.
Uhum.
No caso do autismo leve, do Asperger, provavelmente, dependendo do nível de suporte que o sujeito requer, se ele tem condições de se manter socialmente, não apresenta atraso na fala, é uma pessoa muito funcional, muitas vezes somente o psicólogo já consegue fazer um trabalho satisfatório, né? Não precisa dessa equipe de apoio. Mas o ideal seria a equipe multidisciplinar.
Ok. E para fechar aqui a nossa entrevista, que está bem esclarecedora, viu, Juliana? Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger. Qual a importância da data de hoje, não só para quem tem a síndrome, mas para a família, né? E também para as pessoas que convivem com quem tem a síndrome de Asperger, por exemplo, na escola, no trabalho ou em outras áreas. Qual a importância de uma data como a de hoje?
Por mais que o termo Asperger ele não seja mais tão utilizado, não que esteja errado de utilizar, mas hoje em dia se fala muito mais em autismo nível 1, eu acho fundamental que existam datas como essa, que independente, né, dessa mudança de nomenclatura, DSM, ela destaca a necessidade da sociedade olhar para essas diferenças. Porque quando as pessoas dizem, somos todos iguais e devemos nos respeitar, é justamente o contrário, nós somos todos diferentes, independente se neurotípico ou atípico. E é preciso dar visibilidade a isso, a essas diferenças. É preciso dar voz a essas pessoas, É preciso que a sociedade, além de respeitar, ela ofereça no âmbito educacional, profissional e em qualquer outro espaço que essas pessoas possam ocupar, esse respeito. E para isso existir, é necessário existir o conhecimento. O que, que é essa síndrome de Asperger, o que, que é o autismo, né? E não somente o autismo, mas síndromes raras e qualquer outra diferença que possa existir entre nós, para que a sociedade também se prepare para receber e acolher essas pessoas. Né? Muitas vezes a gente vê crianças que passam por terapia desde pequenos para tentar se moldar à sociedade, tentar ser o máximo funcional que eles podem. E como que a sociedade está lidando com isso? Qual o preparo que nós temos, né, nesses lugares, nesses ambientes profissionais, de educação? Como que está sendo feito para que essas pessoas sejam acolhidas, sejam respeitadas nesses espaços?
Okay.
Então, eu acho fundamental essas datas.
Juliana Mello, psicóloga, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos sobre a síndrome de Asperger. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, contem comigo. Um abraço a todos e um bom final de semana.